Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido de vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las. O programa Momento de Educação da Rádio União, nesse domingo, tem a satisfação, o prazer de receber uma doutora, mas ela é doutora porque defendeu aquela tese do doutorado, não recebeu esse título por causa de uma graduação. Eu estou falando da dedicada pesquisadora, querida professora, doutora Roseli Bilobran Klein. E a querida professora, seja bem-vinda ao programa Momento da Educação da Rádio União. O seu bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio. Bom dia, professor Aloysio Lucchi. É uma satisfação estar aqui conversando contigo e agradeço o convite por nos ceder esse espaço para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e a nossa pesquisa. Muito obrigada desde já.
O que é isso, professora? Nós gostamos de mostrar as coisas boas que temos aqui, falar de coisas boas. E falar de educação é falar de segurança, é falar de sabedoria, é falar exatamente de um futuro melhor para a nossa região e para o nosso Brasil. Professora Roseli, nós vamos falar sobre o seu trabalho maravilhoso em relação à sua tese de doutorado, que a senhora trabalhou exatamente toda a bela história do Colégio Santos Anjos, que está agora, nesse mês de abril, comemorando 100 anos de existência em Porto União. E visto também que Porto União, no seu centenário, é uma forma de nós homenagear e dizer de que a educação esteve presente nos colégios particulares, nas escolas estaduais. Mais trabalhos estão sendo feitos, pesquisas científicas, mostrando o valor e o teor da educação em Porto União e, por que não, Porto União, Vitória e região. Porque vai se perceber a preocupação das escolas em poder atender a todos. Mas antes, professor, de nós entrarmos específico nessa pesquisa no Colégio Santos Anjos e outros trabalhos que a senhora vem desenvolvendo, vamos conhecer um pouquinho quem é a professora Roseli. Alguns, conheço lá da Unespar. Outros, já vira pensando. Então, mas onde nasceu, sua família? Vamos conhecer um pouquinho da sua pessoa, por gentileza.
Então, eu nasci na cidade de Curitiba, não sou natural daqui. Mas eu me casei aqui e já faz 35 anos que eu moro na cidade de Porto União. E a partir desse momento que eu vim residir aqui nas cidades, foi aí que começou a minha trajetória profissional também. Então, foi aqui que eu fiz a minha graduação em pedagogia, aqui na antiga...
Exato. Que bacana, não sabia?
Aqui na antiga FAF, né? Antiga hoje, FAF. Hoje Unespar, Campus União da Vitória. A minha graduação foi em pedagogia. Depois, mais tarde, eu realizei o mestrado na área de educação e ensino na Universidade do Contestado. Era um projeto de intercâmbio com a Unicamp, em Campinas, São Paulo. E depois o doutorado, também na área de educação, mas mais voltado para a área de história e historiografia da educação, na Universidade Tuiuti do Paraná, o qual eu defendi a minha tese no ano de 2014.
onde consequentemente ganhou o título de doutora, né? Então a gente sempre está conversando com os colegas, né? Ah, o título de doutor ou doutora é consequência de um trabalho de pesquisa sério, onde você enfrenta os que irão sabatinar, né? E afinal, a justiça se faça exatamente para o título, porque lamentavelmente muitas pessoas, terminou uma graduação, já pode chamar de doutor. Não. Seja qual for a graduação, tem que passar pelo processo do doutorado para ter realmente o título, né, professora?
Exatamente.
Me diz uma coisa, professora, eu sei que você faz parte do colegiado aqui da Unespar, mas a senhora também faz parte da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, onde você sempre exerceu uma função importante, dos registros, e, enfim, além disso, você tem outras atividades em alguns colégios. Nos fale um pouquinho, exatamente, um pouquinho mais desse lado profissional, que é a consequência da sua preocupação, da sua dedicação e carinho em prol da educação.
Então, com relação à ALVE, o meu ingresso se deu no ano de 2001, e desde lá a gente vem atuando em várias frentes de trabalho literário, né, com publicações diversas, e já por vários anos eu participo da ALVE como secretária, secretária executiva. Nessa última gestão eu fiquei ainda como bibliotecária, responsável então em organizar toda a documentação e todos os livros, que nós temos uma pequena biblioteca lá. E a gente vem tentando contribuir então com essa instituição através das pesquisas, através das publicações, artigos científicos, e cada vez que a gente vai para um evento também a gente procura divulgar dentro da própria academia para socializar essas pesquisas que estão acontecendo, que a gente está participando também dessas pesquisas.
Muito bem, professora Roseli, doutora Roseli, tem que encher a boca, porque não é fácil chegar até o doutorado, exige dedicação. E a senhora que tem uma família maravilhosa, né, o esposo, filhos, tem que atender a tudo e a todos. Quer dizer, não se perde a função de esposa e de mãe, né, professora Roseli?
Isso a gente não deixa nunca para trás.
Muito bem. Professora, como surgiu o interesse em pesquisar a história sobre as instituições escolares? Como é que surgiu esse interesse?
Esse interesse ele vem desde o ano de 2008, 2009, onde aqui na instituição a gente manteve um contato com o pessoal do grupo de trabalho lá da Unicamp, que chama-se ISTDBR. O ISTDBR é um GT, né, que a gente chama, né, que é grupo de trabalho, que existe, que são pesquisadores da história da educação e da sociedade brasileira. Esse grupo ele está fixo na Unicamp, Campinas, na Faculdade de Educação da Unicamp. Ele é coordenado pelo professor Dermerval Saviani, e tem os outros professores que também participam. E a partir desse encontro com esses professores, então surgiu a ideia de a gente criar um GT, né, um grupo de trabalho aqui em União da Vitória, e por que não diante de todas essas possibilidades de pesquisar a história, não só de instituições escolares, mas também da história da educação aqui. Naquele momento, então, 2009, nós criamos aqui na Unespar o NUCAT. O NUCAT é o Núcleo de Catalogação, Estudos e Pesquisas em História da Educação. Ele foi incentivado pela professora Tereza Jussara, na época professora da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que também era membro de um dos GTs do ICDBR. E naquela época, em 2008, 2009, o grupo ICDBR já tinha pelo Brasil 26 grupos de trabalho, 26 GTs, que a gente chama. E aqui no estado do Paraná, tínhamos o GT de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa e depois União da Vitória. Então, acredito que foi uma conquista muito grande, né? Eu, a professora Márcia, a professora Valéria, fazemos parte desse grupo, junto com acadêmicos. Hoje nós temos a possibilidade de ter acadêmicos bolsistas, que desenvolvem também algumas pesquisas relacionadas à história da educação, e foi desde então, de 2008, 2009, que vem crescendo essas pesquisas. A partir do momento que a gente criou esse grupo, esse grupo foi cadastrado junto ao CNPq, e aí nós fomos a campo. Uhum. E aí descobrimos vários materiais existentes. Então, nós fizemos várias catalogações, o arquivo municipal, arquivo da Secretaria Municipal de Educação, Túlio de França, José de Anchieta. Aí a nossa equipe assim se subdividiu, fazendo os trabalhos de catalogação em outras escolas. Eu fiquei com uma equipe de alunas bolsistas e fiz a catalogação do colégio, do grupo escolar Professor Serapião, do Colégio Santos Anjos, depois do, a gente vai pegando gosto, e aí surgiu a ideia então do Colégio Balduino Cardoso e o Colégio São José, onde a gente fez esse trabalho de catalogação. E vendo então a diversidade das fontes que existiam, que nós chamamos de fontes primárias, porque são fontes que não foram divulgadas ainda, então são fontes documentais, aí surgiu então a vontade de pesquisar ainda mais essas instituições escolares, e aí nós nos dirigimos, nos encaminhamos para o curso de doutorado. Tanto eu, quanto a professora Márcia, quanto a professora Valéria, foram três teses, três dissertações sobre, né, as escolas aqui da região, direto ou indiretamente, mas com base nessa análise documental, porque a nossa região é riquíssima em fontes primárias. Então, nas escolas existem os relatórios, relatórios de inspeção escolar, relatórios de finais, assim, de atividades de ano letivo, livros de matrícula, cadernos, enfim, várias fontes que dão o suporte para essas pesquisas sobre instituições escolares. Então, essa vontade de pesquisar, ela partiu desse momento, a partir de 2008, 2009, com a criação do NUCAT e a verificação de todas as fontes que existiam aí nas escolas e nos arquivos da região.
Pois é, professora, há um pré-conceito formado, né, em relação a uma pesquisa. O que, que eu vou querer com o documento velho naquele arquivo, naquela escola, né? Então, isso, infelizmente, está na mente das pessoas. Então, essa importância de pesquisar instituições escolares são verdadeiros baús cheios de tesouro, professora, vamos chamar assim?
Exatamente.
Porque você diz que nós temos uma fonte riquíssima aqui, e aí começa a se desvendar, descobrir as coisas.
Então, a importância de se pesquisar a história das instituições escolares é pelo fato justamente de termos de ser uma pesquisa inédita, porque ela está embasada em documentação que não foi publicada ainda. Então, como o professor disse, documentos velhos. Aí a gente chega na escola, as pessoas falam em arquivo morto.
Isso.
Que, na verdade, ele não é morto.
É muito vivo, né?
Ele é vivo porque ele traz a história de toda a instituição. E as pessoas dizem assim, ah, mas eu só tenho alguns jornais velhos. Ah, eu só tenho alguns cadernos velhos. Mas são os jornais, são os cadernos, são os livros didáticos antigos, são livros de atas, de visitas, livros de matrículas, fotografias, objetos escolares, uniformes escolares do passado. Tudo isso é objeto de estudo da história das instituições escolares. É um quebra-cabeça. A gente vai achando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai montando esse quebra-cabeça até finalizar com a história da instituição. Então, quando a gente fala assim em fontes primárias, não são só as fontes escritas, são também materiais, são também uniformes, são também livros didáticos. Então, tudo isso faz parte...
É um mosaico que vai dar
isso,
uma visão...
Então, não é o arquivo morto, é o arquivo vivo, é lá que está a história.
Que bom que você está colocando essas palavras-chave, professora, porque, lamentavelmente, há esse preconceito formado em relação a documentos importantes. Mas você pode continuar, que eu estou gostando do assunto.
Então,
do
quando
assunto.
A gente estuda a história das instituições escolares, a gente estuda também a história da educação. O que nós temos aqui na região são várias escolas que começaram a ser criadas no período republicano. Então, no início do século XX, quando nós tínhamos aí a República no Brasil, e nós tivemos um movimento muito forte, que foi o movimento do nacionalismo. E nesse movimento, um pouquinho antes e depois do governo de Getúlio Vargas, né, houve uma proibição aí da língua estrangeira, proibição de utilização de materiais que tivessem qualquer inscrição que não fosse em língua portuguesa. E a gente pensa assim, ah, mas essa história está muito longe da nossa história local. Não, essa história está muito perto da nossa história local. Porque aqui a gente encontra, por exemplo, em livros de inspeção escolar, onde o inspetor dizia assim para as professoras, corrijam os vícios de linguagem. O que é corrigir os vícios de linguagem? Bom, as crianças que são de grupos étnicos, né, de imigrantes aqui, os poloneses, os italianos, os alemães, tinham dificuldade em falar a língua portuguesa. Então, é claro que, nesse momento, se privilegiava uma língua portuguesa correta. Então, isso também adentrou as escolas da nossa região. Também a proibição, também os materiais. Algumas escolas até ocultavam algum tipo de material. Então, nós fizemos assim, várias entrevistas. E algumas pessoas falam assim, meu pai, minha mãe guardava tal material em tal lugar, porque era escrito em alemão, porque era escrito em ucraniano. Uhum. Né? Então, a gente vê essa presença desse momento histórico também nas instituições escolares. Então, não é só resgatar o material, é contextualizar esse material com a história maior que vai formando, então, a história das instituições escolares e dando um corpo para a história da educação local, regional.
É uma questão... problema de conflito mundial refletindo diretamente aqui. Esses dias eu tive o prazer de conversar com Luiz Alberto de Araújo, neto da professora Mazília, professora. Ele falou coisas maravilhosas em relação à professora Mazília, sabe? Uma história linda, 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 né? E, sabe, é uma fonte. Então, a gente precisa registrar, né? Estou aí para fazer uma entrevista com ele, com maiores detalhes, né? Porque não dá para apagar essa história, né? E olha o que a senhora falou aqui, ela foi a primeira normalista, se não me engano, e pisar aqui em Porto União da Vitória, porque ela veio antes da questão da divisa dos estados, das cidades, né? E, enfim, a preparação, a preocupação, o domínio do francês, o domínio das exatas que ela tinha, ela formou pessoas que chegaram a generais do Exército Brasileiro, a preparação ela deu aqui, nas nossas cidades. Então, aí vem, por que pesquisar, né? Qual a importância de pesquisar junto às escolas? Riquíssimo. Professora, pesquisa é com a senhora mesmo. E a pesquisa no Colégio Santos Anjos, o qual está comemorando esse mês de abril, o seu centenário de fundação, semana passada trouxe a nossa diretora, a irmã Hilária Matti, e ela falou um pouquinho sobre essa história, até anunciei que a senhora estaria esse domingo conversando conosco, né? E essa pesquisa levou a senhora à tese de doutorado, que resultou em um livro. Então, Colégio Santos Anjos, o cotidiano educativo e missionário. Isso, né, reflexos de uma escola alemã no Planalto Norte Catarinense. Olha só, eu fico imaginando. Vamos conversar um pouquinho sobre exatamente essa pesquisa e consequentemente seu doutorado.
Então, essa pesquisa, ela está dividida assim, em quatro categorias que nós chamamos. A primeira categoria, eu falo sobre a origem e a criação do colégio. Na segunda categoria, os saberes escolares. Na terceira categoria, as práticas educativas que existiam no interior dessa escola. E, por fim, um pouco sobre o espaço escolar. Então, sobre a origem e a criação desse colégio, ele vem lá de 1875, quando foi criada uma congregação religiosa masculina, dos irmãos Verbitas. E aí, a partir dessa congregação masculina, surgiu a intenção de criar uma congregação também feminina lá na Alemanha. Em 1889, então, foi criada. Nesse momento, não foi possível criar na Alemanha, mas ela começou na cidade de Steyr, na Holanda, e depois, mais tarde, ela passa para a Alemanha, por questões de política daquele momento, que não pôde ser implantada, então, na Alemanha. Teve um forte movimento nacionalista alemão, chamado Kulturkampf, né, que não poderia ser naquele momento. Mas hoje a gente sabe que a casa-mãe fica na Alemanha. Depois, em 1896, foi fundada a Congregação das Irmãs da Adoração Perpétua, que seria as Irmãs de Clausura. Né? Em 1902, as irmãs missionárias servas do Espírito Santo chegam ao Brasil, na cidade de Juiz de Fora.
Minas Gerais, o primeiro
Minas Gerais,
local.
Exato. E daí elas se espalham pelo Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E elas trabalham num colégio em Ponta Grossa, e a partir desse colégio de Ponta Grossa, pela proximidade com Porto União, Na época, em 1917, o Frei Rogério, no House, que estava aqui em Porto União, ele pede ajuda, colaboração para essas irmãs, porque ele achava que seria bem-vindo um colégio para as meninas aqui em Porto União. E elas prontamente aceitaram o convite e vieram as três primeiras irmãzinhas e, com muita coragem, incentivadas pelo Frei Rogério e pelas pessoas da comunidade, criaram esse colégio. Era um colégio interno, atendia, a princípio, 80 meninas, era uma instalação assim bem simples. E, a partir dali, foram iniciados os trabalhos, também trabalhos pastorais na comunidade. Então, não só com a educação, mas auxiliando a Igreja Católica de Porto União nos trabalhos pastorais.
Então, foi o terceiro colégio do Brasil, aqui em Santos Anjos, das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, é isso? Nós vamos ver Minas Gerais, Ponta Grossa e União da Vitória.
É possível.
Pela sequência aqui.
É possível.
Olha só a importância dos Santos Anjos.
Isso. E a segunda categoria, trabalha um pouquinho sobre os saberes escolares. Esses saberes escolares se referem aos conteúdos, às disciplinas, o que era trabalhado em sala de aula, a disciplina do alemão, do francês, do inglês, as práticas que essas meninas tinham e também os diversos cursos, os graus de escolarização quanto vão sendo dentro da própria escola. Por exemplo, a escola começa com o curso primário e depois, em 1929, ela vai para o curso complementar. O curso complementar era um curso que vinha na sequência do curso primário. Quando ele foi criado, ele tinha duração de 3 anos e ele preparava as professoras para atuarem na escola primária, para serem as professoras da escola primária, mas essas professoras geralmente eram professoras das escolas multisseriadas. Então, aí a gente vê mais uma vez a importância do colégio nessa formação, porque ele forma essas moças, e essas moças, elas se espalham, vamos dizer assim, pelo interior aqui da região, e elas é que vão ser, então, as continuadoras desse modelo educativo aqui na região. E no mesmo ano, em 1929, é criada a Escola Normal Primária. A Escola Normal Primária, ela foi a primeira aqui da cidade de Porto União, União da Vitória, também com a formação de professores e com a duração de 4 anos essa escola primária. Em 1943, foi a criação do curso ginasial. E o curso ginasial também foi um dos poucos que existiam aí no estado de Santa Catarina nessa época, porque quando a gente fala em ginásio, ginásio era coisa para os meninos, né? Era uma escolarização que era mais para os meninos do que para as meninas. Então, tinham poucos espaços de formação ginasial para as meninas. Então, o Colégio Santos Anjos foi aí um dos primeiros a trabalhar esse grau de escolarização para as meninas. E atendia as moças e as meninas de várias localidades, de várias regiões, não só aqui de União da Vitória e Porto União, mas nos registros a gente vai encontrar, assim, que vinham as moças de São Paulo, Rio de Janeiro, porque existiam muitos militares ou muitos trabalhadores também da linha férrea e que vinham fixar algumas suas residências aqui e traziam as filhas para estudar no Colégio Santos Anjos. Atendeu várias localidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, pelo fato de existir aqui também a linha férrea que fazia essa comunicação com os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, foram registros assim que a gente achou e que foram bastante significativos, porque a gente vê assim um polo educacional aqui na região de Porto União, União da Vitória, devido ao estabelecimento dessas escolas, né, que foram super importantes.
Isso é tão verdade, professor, que como antigamente eu escutei falar muito assim, não, essa pessoa tem ginásio, é uma pessoa estudada. Né? Principalmente ainda quando era mulher, né? Porque a mulher já saía do fundamental lá e quer ser uma professora, ia ser uma normalista, que também era coisa rara. Né? E eu sei que o colégio chegou nesse ponto.
Isso. E uma outra categoria que a gente trabalha são as práticas educativas. Então, nessas práticas educativas, o que nos chamou muito a atenção foram também o método que era utilizado. O método era um método intuitivo. esse método intuitivo é que a gente diz, né, que a importância de se estudar essa história das instituições escolares. De repente a gente lê lá nos livros que existia uma grande influência da escola nova norte-americana no Brasil no início do século XX, no período republicano, por conta de uma intensa comercialização do Brasil com os Estados Unidos, e que, enfim, veio toda essa influência. E a gente pensa assim, ah, isso está nos livros. Não, isso esteve, está nas escolas aqui locais. Então, a gente vê muito essa questão do método intuitivo. Talvez a escola nova, tal qual foi prevista por esses educadores da escola nova, ela não chegou aqui exatamente assim aqui, mas ela chega através de uma escola moderna, uma escola ativa, que é chamada a escola moderna, por meio dos métodos por meio do método intuitivo. Então, a gente vai ver que dentro dessa escola existiam várias salas laboratórios, existiam também, como prática educativa, as associações, que a gente chama de associações escolares, alguns chamam de periescolares, intraescolares, que eram as ligas. A liga da Bundaria, a liga do Pelotão da Saúde, a Liga Prolíngua Nacional. Então, também eram práticas educativas presentes nessa escola, que se utilizava desses recursos para quê? Para trabalhar bem essa linguagem oral e escrita tão almejada nesse início do século XX e período republicano, com esse processo de nacionalismo que existia aqui no Brasil. Então, por exemplo, na Liga Prolíngua Nacional, os alunos tinham que escreverem cartas. Escreviam cartas de uma sala para outra, ou com outras escolas. Então, era uma forma de trabalhar a linguagem escrita. O Grêmio Lítero Musical Santa Catarina. Então, era uma associação que existia onde as moças faziam bailado, ramos de são, das poesias, jograis, enfim, a música, o piano. Então, também era uma forma de trabalhar essa expressão oral da língua portuguesa. Então, foram práticas educativas trabalhadas no interior do Colégio Santos Anjos. Então, isso nos chamou bastante atenção.
Muito bem. Professora, nós estamos já com o nosso tempo quase esgotando. Eu imagino, dessa forma de trabalho educativo e missionário do Colégio Santos Anjos, impactou na sociedade local, né? De uma forma assim, forte. Dá para falar um pouquinho sobre isso para depois a gente entrar nos seus trabalhos atuais?
Então,
coisinha rápida agora.
A gente fala bastante, fez várias entrevistas. E tem Sim. uma entrevista que me chamou a atenção, que foi uma ex-aluna, e ela diz assim que o colégio era a vida das cidades. Então, o que ela quis dizer com isso? Que todas as ações do colégio eram esperadas pela comunidade. E quando a gente fala assim, ações, não são só as ações educativas, mas são também as ações missionárias.
Perfeito.
Porque, num primeiro momento, quando o Frei Rogério chama essa congregação para auxiliá-lo nessa missão catequética evangelizadora também, né, a gente vê assim que isso também impactou na comunidade religiosa. Então, como a catequese, a participação na missa, as próprias irmãs, por serem mulheres e também trabalharem com outras mulheres que eram as alunas, então a gente já vê assim a questão da ornamentação, as procissões, as devoções, os tridos, a catequese também próxima à Porto União, porque elas faziam um trabalho, por exemplo, lá na... Eles chamavam Bairro dos Tocos. Bairro dos Tocos...
São Pedro,
no bairro São Pedro. Então, lá existia uma capela. Então, eles auxiliaram em celebrações religiosas. E com a colaboração das moças, das meninas. Então, esse foi o impacto na vida religiosa da cidade. E impacto educativo, a gente vê assim, por exemplo, desde o processo de alfabetização, essas moças, elas tinham o inglês, o francês, o piano, os trabalhos manuais. Então, mesmo que elas não fossem atuar como professora... acontece que lá na família, vamos supor assim, muitas pessoas dizem assim, elas eram formadas para serem mães também, né?
Sim.
Mas uma mãe com um nível cultural, né, tal qual era esperado, tal qual era trabalhado no Colégio Santos Anjos, ele influencia direta e indiretamente na educação dos filhos e na continuidade dessa promoção cultural. Então, esse foi um grande impacto aqui na sociedade local.
Muito bem. Professora, agora a hora depois da sua mensagem final. os próximos trabalhos. Citando rapidamente, eu sei que a senhora não para. Quem descobre a arte de construir o conhecimento científico, já diga, uma arte, nunca vai parar, né? Sempre vai estar produzindo. O que, que vem pela frente aí de projetos que...
Bom, professor, nós para só, né? Finalizando um catálogo, né? O catálogo do Colégio Balduino Cardoso. Esse catálogo começa com documentos de 1919 e vai até 1969. Não são todos os documentos. E mesmo não sendo todos os documentos, ele já está com 400 páginas, ele está prontinho. E ele está tá sofrendo uma correção ortográfica agora. E tem uma professora, que ela também é estudiosa dos grupos escolares aqui de Santa Catarina, a professora Gladys, ela é da UDESC, lá de Florianópolis, e ela está fazendo a apresentação desse catálogo. E para nós será uma honra essa apresentação.
É, centenário do Balduino, centenário do Portunhão, olha só.
Então, nesse catálogo a gente transcreve os documentos na íntegra. Com a mesma gramática que existia na época, com alguns erros de ortografia, concordância verbal, nominal, porque tem muitos documentos que eram escritos por alunos, por exemplo, essas ligas escolares, né? Eram feitas atas de próprio punho por mão dos alunos. Então, existem erros gramaticais, sim, mas a gente transcreve na íntegra. E por quê? Para que outros pesquisadores, de posse desses documentos, também possam pesquisar outras áreas relacionadas à história da educação. E também o próximo trabalho, que a gente já está bem encaminhado, é o trabalho sobre o Colégio São José. Também no mesmo formato, mesclando um pouco da história, mesclando um pouco da transcrição de documentos, porque o Colégio São José também teve uma importância histórica bastante grande, porque ele trabalhou com os meninos, funcionou em regime de internato, o ginásio, que era tão... assim, esperado pela população.
Glorioso momento, né?
Exato. Então, ele teve esse curso ginasial, então a gente também tem esse trabalho sobre o Colégio São José. E, no momento, também a gente vem investigando história das instituições escolares multisseriadas, essas escolinhas isoladas que a gente chamava lá no interior. Então, nós temos aí bolsistas, iniciação científica, vários trabalhos de conclusão de curso, onde os nossos alunos estão se tornando os pesquisadores e estão motivados a pesquisar essas histórias. Então, tem vários trabalhos.
E disso vai ser um museu pedagógico, eu estou sabendo.
Isso,
né?
Exatamente.
Mas nós vamos trazê-lo depois para falar dessas maravilhas, esses projetos que vem pela frente. E alguns já estamos finalizando. Minha querida professora, doutora Roseli Bilobran Klein, sua mensagem de despedida aos nossos ouvintes da Rádio União.
Eu agradeço o convite, professora Luísa, agradeço essa rádio que nos recebeu, a oportunidade de poder socializar esse nosso trabalho, essa nossa pesquisa, e queria dirigir assim uma mensagem àqueles que cuidam de documentos em escolas ou instituições. Então, que não vejam esses documentos como um arquivo morto, mas como um arquivo vivo, porque é através desses documentos, que a gente chama de fontes primárias, fontes inéditas, que não foram pesquisadas ainda, é que se reconstrói a história dessas instituições, sejam elas educacionais, sejam elas de sindicato, de grupos de lazer, enfim, mas as fontes estão lá. Então, a minha mensagem é que preservem esse documento, porque é através desses documentos que nós vamos poder montar um grande mosaico, né, um grande quebra-cabeça e contribuir, então, para a história, seja a história da educação, seja a história da sociedade brasileira, enfim, mas a história está lá guardada. Então, o meu incentivo para que preservem esses documentos.
Muito bem. Nosso muito obrigado. Desejamos felicidades para a senhora e continue pesquisando. Tá bom?
Agradeço, muito obrigada e bom dia a todos.
Bom dia a todos e vocês que nos acompanham do outro lado do rádio, um excelente domingo, uma excelente semana e vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.